gerente de farmacovigilância da Anvisa, Elaine Capucho. Bom dia.
Bom dia. Tudo bem, Andressa? Tudo... Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes.
Tudo bem. A gente acompanhou ontem a esse vai e vem do governo federal em relação à orientação sobre vacina para esse grupo, os adolescentes. O presidente disse que pediu para o ministro da Saúde atendeu esse pedido e veio esse recuo. Não é mais para fazer a vacinação desse grupo. Qual é a manifestação que a Anvisa tem a fazer? Primeiro, eu lhe peço sobre segurança da vacina para esse grupo, porque é a grande preocupação dos nossos ouvintes. Embora muitos tenham entendido o desenrolar da coisa ao longo do dia de ontem, estão levando os adolescentes hoje para vacinação, mas alguns outros ficaram receosos. Qual é a orientação da Anvisa?
Bom, isso é importante, né? Que a Anvisa ela tem o papel de avaliar os dados, as evidências científicas para aprovar ou não um produto no país. Então, houve a apresentação de dados para a Anvisa para que ela tomasse essa decisão de incluir em bula, na bula da vacina Pfizer, os adolescentes, né? Então, existe essa prerrogativa da Anvisa, que é avaliar os dados. E depois a gente faz a farmacovigilância, né, que é o monitoramento de todos os produtos que são aprovados. Então, não são só as vacinas, não são só as vacinas para Covid, mas todos os medicamentos. Aquele comprimido que você toma para dor de cabeça, a Anvisa monitora por todo o período que ele está no mercado. Então, o nosso posicionamento é que até o momento não há evidências de que a gente deva suspender o uso, né, ou suspender a liberação em bula para uso em adolescentes. Então, os dados nós estamos disponíveis até o momento, nós estamos fazendo a avaliação de todos os casos que chegam, né, todas as notificações, as informações da população sobre a segurança das vacinas. E até o momento, a nossa recomendação é que o benefício da vacina Pfizer para adolescentes é maior do que o risco.
Ontem a gente ficou, os pais, as famílias ficaram muito confusas com essas orientações, com essa mudança, né, o vai e vem do Ministério da Saúde. E aí o ministro falou sobre o caso de um adolescente de São Bernardo do Campo que morreu depois de ter se vacinado, mas que ainda não há evidências de que tenha sido, que a vacina tem alguma responsabilidade nisso. Como é que a Anvisa acompanha esse caso?
A Anvisa está acompanhando esse caso, como todos os outros que são reportados, e a gente faz o monitoramento de todos os dados a respeito desse caso, né? Então, quem era essa pessoa, quais as comorbidades, como ela foi atendida, né? Quais os outros medicamentos que ela tomou. Então, são informações importantes que a gente vai coletando para chegar a uma conclusão, se tem ou não tem relação com a vacina. Então, neste momento, hoje mesmo, mais cedo, já estávamos em reunião e buscando informações sobre os casos, né, sobre esse caso especificamente, e a gente continua investigando, e tão logo a gente tenha uma avaliação, nós vamos publicizar e informar a população.
Giane.
Eu tenho uma dúvida, aí avançando um pouco, em relação a como está a análise das vacinas para as crianças, né, abaixo de 12 anos. Teve recentemente uma rejeição ao pedido da Coronavac. Como está o andamento disso?
A Anvisa ainda não recebeu informações de estudos para crianças até o momento. Então, houve essa rejeição, né? Então, mais dados são necessários, nós estamos aguardando a submissão pelas empresas, né, de outros dados.
A gente fica confuso com essa orientação do Ministério da Saúde de ontem, porque, vamos lá, né? Houve uma orientação para vacinar os adolescentes com comorbidades. Nós até fizemos muita campanha para que se vacinasse, já que os adultos com comorbidades tiveram prioridade. Se pode vacinar um adolescente que tenha uma doença crônica, doenças pré-existentes graves, por que não se poderia vacinar os adolescentes saudáveis? E aí as pessoas dizem, mas é a orientação do Ministério da Organização Mundial da Saúde. Então, eu queria que também a senhora falasse sobre isso, sobre a orientação da Organização Mundial da Saúde e a dúvida que se tem, assim, a questão afinal é econômica, é falta de vacina, é falta de informação. porque o público está um pouco perdido, embora a gente note aqui, entre os nossos ouvintes, que a maioria absoluta está correndo para vacinar com medo até de que seja suspenso.
Diane, é importante a gente falar sobre o papel de cada instituição nesse sistema de saúde, né? Então, o papel da Anvisa é avaliar os dados sobre os produtos e aprová-los para estarem no mercado. A política de saúde é papel do Ministério da Saúde. Então, quanto à Organização Mundial da Saúde, né, como você me perguntou, existe uma orientação da Organização Mundial da Saúde de que, né, uma vez avançada a vacinação na população, pode-se vacinar os adolescentes com vacinas aprovadas pelas agências regulatórias locais, né, para aquela faixa etária. Então, o que a gente pode dizer nesse momento é que a Anvisa, né, a orientação da Anvisa é a manutenção em bula, né, da Pfizer, como ela está hoje, que não faz distinção entre adolescentes com comorbidades ou sem comorbidades.
Ok, tem mais alguma pergunta, Rosane?
Estou vendo aqui as perguntas de ouvintes, né, e essa dúvida ficou na cabeça das pessoas ontem, e as pessoas perguntam, mas e os casos de miocardite que foram reportados? Miocardite, pericardite. A senhora disse que todos os casos reportados estão sendo acompanhados. Quantos casos a Anvisa acompanha de relatos de jovens que fizeram a vacina e tiveram algum problema reportado depois? Sempre lembrando, né, que as vacinas têm alguns efeitos colaterais, algumas pessoas têm, outras não têm nada. Eu, por exemplo, tomei a AstraZeneca e foi como se tivesse tomado um copo d'água, não tive nenhum efeito. Mas sabemos de pessoas que têm. Especificamente em relação aos adolescentes, qual é o número que vocês têm e a comparação de quantas doses já foram aplicadas no Brasil? Mais de 3 milhões e meio de doses em adolescentes.
Rosane, muito bom você falar sobre isso, porque a gente precisa ter em mente que qualquer medicamento, incluindo as vacinas, pode ter um efeito adverso, né? Aquele evento que não é desejado, né? Uma febre, uma dor no corpo, dor no braço, e existem algumas pessoas que acabam tendo alguns eventos mais graves. Hoje, na Anvisa, nós temos 32 notificações, 32 informações sobre alguns eventos adversos com adolescentes, né? Mas a maioria deles são, de fato, esses mais leves. Dor no braço, febre, às vezes dor de cabeça, né? E nós estamos acompanhando. Tem um caso reportado sobre miocardite, né, que a gente tem em nosso banco hoje com adolescentes. Mas é importante dizer que a gente, além das informações que são super importantes, né, que vem do cidadão, agora a gente acabou de lançar uma ficha mais fácil ainda de notificar, com QR Code e tudo, para a população conseguir informar para a Anvisa o que está acontecendo, né, não só com as vacinas, mas com todos os medicamentos. Então, além dessas informações importantes que a população nos traz, nós também avaliamos os dados de outros países, nós acompanhamos, nós temos reuniões periódicas, né, com outras agências regulatórias no mundo para discutir a segurança das vacinas. A miocardite é sempre um tema que está em pauta, a gente vem acompanhando a discussão em todos os países e todo esse conjunto de informações, além dos estudos e tudo mais, é que faz com que a gente tome uma decisão, né, por manutenção ou não do produto no mercado, por inclusão de outras contraindicações e reações adversas em bula.
Ok, nós lhe agradecemos, gerente de farmacovigilância da Anvisa, Elaine Capucho, muito obrigada, bom trabalho para a senhora.
Eu que agradeço pela oportunidade e eu queria deixar um recado para a população, né, porque a gente só vai sair dessa se a gente se vacinar, tome a segunda dose e notifique se tiver algum efeito desejado, notifique a Anvisa. Muito obrigada pela oportunidade.